Você está na Rádio Paulistano.
Olá, comunidade paulistano. Aqui é Augusto Silvestre e hoje o papo é para o Café com a Diretoria. Hoje a entrevista é especial e num local especial, como vocês podem ver, né? Estamos aqui no terceiro andar do prédio sede do clube, na sala do nosso presidente Gil Ferrari Bacos, que nos concedeu esse tempo em sua agenda apertada para esta entrevista. Primeiramente, obrigado por receber a Rádio Paulistano neste momento em que o clube está completando 125 anos e no oitavo mês do seu mandato. Gil Ferrari Bacos iniciou sua trajetória no Paulistano como diretor de patrimônio em 2016, na gestão ainda do nosso queridíssimo Ricardo Guzmão, que nos deixou em 2018. Foi uma grande perda. Gil, você foi um dos responsáveis pela implantação do plano diretor que orienta, até hoje, a renovação estrutural do clube. Você foi eleito conselheiro em 2017, ocupou a vice-presidência da diretoria desde 2022 até este ano, quando assumiu como presidente. A ideia dessa nossa conversa é conhecer um pouco mais sobre quem é o sócio e presidente Gil Ferrari Bacos e como foram esses 8 meses à frente do comando do nosso clube. Quem é Gil Ferrari Bacos, o sócio?
Bom, boa tarde a todos. É uma satisfação aqui estar com você, Augusto, para transmitir uma mensagem aí para os associados. O Gil é uma pessoa que gosta de trabalhar, gosta de fazer esporte, gosta de conviver com a família e com os amigos e viajar. Esse período inicial da gestão tem sido desafiador. Por mais que a gente esteja aqui há 9 anos, passando por essa trajetória que você citou, quando você senta na cadeira de presidente, a coisa muda e muda muito. Não é uma coisa...
É uma cadeira, uma responsabilidade maior, né?
Responsabilidade maior. Você, como diretor, vice-presidente, eu tive sempre nas gestões, no cargo que eu estava, como se eu tivesse sendo a minha gestão. Não fiz essa distinção quando eu era diretor ou vice-presidente. Eu dava as ideias todas achando que era o melhor para o clube. Mas a hora que você senta na cadeira, você começa a sentir as responsabilidades de você ter um recanto com crianças, que pode acontecer um acidente, de você ter uma ginástica artística, que para mim eu vejo aquela beleza lá e não via o risco que é aquelas meninas fazendo ginástica. Outro dia vi lá uma cena que me impactou. Então você começa a ver um outro lado da responsabilidade por tudo que representa um clube. Como o paulistano, né? Não é um qualquer clube.
Não é, muito bem. Bom, você já respondeu a segunda pergunta, que é como é o Gil presidente, então você já colocou isso daí pra gente.
Eu já fiz, então,
já Gil. Não tem problema, Gil. O papo é solto aqui.
É solto, né?
Gil, mesmo após a rádio ter feito recentemente um podcast com o diretor de patrimônio, Marcos Berrettini, que deu uma aula, né, de todas as obras feitas, tudo... Eu gostaria que você, por ter sido um dos responsáveis, né, pela implantação do plano diretor e por ser engenheiro de formação e com certeza tem acompanhado de perto todos os movimentos, qual foi a principal obra que te marcou, que deu mais trabalho e tal, e qual essa importância e por quê?
Eu acho que tivemos obras extremamente importantes. Academia, Sport Bar, Sushi, são 2 pontos novos de bares e restaurantes. A piscina Olímpica, que é uma piscina fantástica. Então, todas as obras, elas são importantes. Todas elas acrescentam para o clube muita coisa, né? Aqueles vestiários lá embaixo. Eu não diria uma obra, eu acho que o conjunto de obras é que vai transformar o paulistano para o futuro. Vamos pensar que o plano diretor, ele veio para resgatar a arquitetura do clube. E tem muito por fazer. Talvez as 2 obras mais emblemáticas, uma a gente já começou, a outra depende ainda de licenciamento, são a recuperação dos 2 prédios tombados. E eu não tenho dúvida que o ginásio vai nos trazer muita coisa boa para o clube. No seguinte sentido, a hora que ele se transforma numa arena de eventos, a gente para de ter o transtorno que a gente tem em cada show que é dado. Se você montar um palco no Expresso, é terrível. O Expresso é o lugar mais importante do clube. Tá, e aí você monta, vem barulho, você tira o sossego do sócio. Tá, e não é essa a intenção. A intenção é que a gente tenha todos os espaços para se fazer os eventos sem transtorno. Então, o próximo obra que a gente está vislumbrando, que é o ginásio, a gente pretende inaugurar, pelo menos para eventos, até no aniversário do clube no próximo ano. Então, isso vai nos dar, primeiro, um local que a gente vai ter eventos um pouco mais rentáveis ou menos onerosos. Tá. Porque os eventos aqui nem sempre são. A maioria das vezes, eles são para atender o sócio. A gente não tem, se você traz aqui um Paulinho da Viola, faz um salão de festa, o preço dele, se você tivesse que dividir pelo número de pessoas que cabem, é muito mais caro que lá fora. E o clube tem a função de trazer entretenimento para o sócio. Agora, o ginásio vai dar essa característica diferente. Ali, a expectativa é que caibam 4 mil pessoas de pé e 2 mil sentados. Então, você veja, isso vai nos dar uma possibilidade muito boa nos novos eventos, nos novos shows. Certo. Entendeu? Então, o plano diretor vai trazer isso. A outra obra que está por vir é a reforma da fachada da sede. Tá terrível, né? Tá horrível, tá? Mas se a gente limpar, cai tudo, fica pior.
Esse é o problema.
Então, nós já contratamos um escritório de arquitetura uns 2 anos atrás, ele fez um levantamento de como era para servir de base para um projeto. Contratamos um outro escritório de arquitetura que fez o projeto de recuperação. Demos a entrada no mês de novembro, né, nesse mês passado, no DPH, no Patrimônio Histórico da Prefeitura. E, tendo a aprovação, a gente gostaria de executar. Certo. Essa aprovação a gente quer ver se consegue. A gente vai tentar agilizar no seguinte sentido, de que seja feito nessa gestão, porque ela é uma obra muito complexa.
Imagino.
É uma obra que, de novo, a gente vai ter que parar o centro do clube, o centro nervoso do clube. Então vão ser 4-5 meses muito difíceis. Então,
transtorno aí para o sócio.
Transtorno grande. Então, essa diretoria, né, pelo menos na área de patrimônio, eles estão mais acostumados já, pegaram bastante diversidade.
Imagina, que vem vindo.
Né, fazer o prédio 120,
que foi um sucesso.
Uma laje lá em cima. Exatamente. São transformações muito grandes, né? Então, mexer com isso, o clube funcionando, todas as atividades funcionando, não parar nenhuma atividade. Nós já começamos o ginásio, já fizemos o telhado do ginásio. Então, já está pronto. Se você fizer ali ver, o telhado já foi legal. Todo feito novo.
Vai e ser uma grande obra também.
Não, essa, uma grande obra e ele foi feito e o ginásio não parou. Nós conseguimos...
As atividades ali não pararam.
Não pararam. Mesmo em algum momento, algumas arquibancadas vão ter que parar. Sim. Então estamos escolhendo esse momento. Já foi feita a demolição de praticamente 90% das alvenarias superiores. Então essa é a obra que nós estamos agora tomando mais cuidado para ver que talvez ela não fique pronta no final do ano que vem, ainda tem muita coisa para fazer no entorno dela, mas que a área de eventos já seja utilizada para os shows do clube, para os eventos
do clube. Nossa, isso vai ser muito, muito legal e muito prático
para então,
toda essa movimentação.
Então esse... né, a sua pergunta inicial, não tem uma obra, é um conjunto.
Conjunto
o plano
obras.
Diretor... Do jeito que ele foi concebido, né, ele vai se alterando todo ano. Aparece uma ideia nova.
E se isso tem um prazo para terminar um plano diretor? Como funciona para quem não entende?
O plano diretor, ele coloca todas as atividades nos seus lugares ideais naquele momento. Essa é a radiografia. Inclusive lá, por uma questão de problema de espaço mesmo, nós pedimos e foi atendido pelo DPH a aprovação de um andar a mais no prédio 120. Só que isso não se consegue licenciar e também nos estudos que fizemos seria um problema muito grande de fundação. Teria que fazer reforço de fundação, isso virou uma obra inviável. Então, no meio desse planejamento de execução do plano diretor, nós tivemos a ideia de fazer um projeto numa das quadras de tênis, que foi escolhida a quadra 4, que é do lado do Recanto. E aí nós conseguimos essa aprovação no DPH de ter uma piscina aquecida no nível da piscina olímpica. Depois, no andar superior, a gente ter 700 metros para fazer o que quiser, porque nós perdemos aquele andar no prédio 120, e colocar a quadra em cima. Isso está licenciado no patrimônio histórico.
Que legal.
Mas quando
o
nós
tempo vai se ajeitando.
Quando nós fizemos isso, a gente fala, isso não vai precisar nunca.
É.
Tá, porque nós estamos falando coisa de 8 anos atrás,
exatamente.
Né? Agora, com o crescimento que o clube teve de frequência, o que cresceu muito não é o número de sócios. O que cresceu é a frequência, que não é também uma característica só do paulistano. Ela é uma característica de todos os clubes pós-pandemia.
Exatamente. E tem que se modernizar, né? Porque assim, cada vez tem mais sócio e menos espaço, né? Vocês têm que fazer um joguinho de xadrez aqui dentro.
Então, na gestão passada, né, gestão do Éder, nós já tomamos a iniciativa de adquirir uma laje de 600 metros e fizemos o quê? Tiramos...
Fora do clube.
Ok. Na Pá de João Manuel, aqui próximo, né? É uma laje de 600 metros, tiramos próximo de 100 funcionários. Tá, aí você tira os funcionários, começa a fazer aquele remanejamento, começa a sobrar os espaços melhores para o sócio e tomamos a decisão de levar funcionários que não atendam sócio e que não atendam também os funcionários do clube, porque é um transtorno você tirar eles para fazer alguma atividade lá.
Então, funções que não tem essa ligação.
Não tem essa ligação. Então, TI, compras, financeiro...
Sim.
Então, esses não têm contato com o sócio, nós tomamos. Então, botamos 600 metros, ganhamos uns 400 metros aqui. Rapidamente foi absorvido.
Questão de minutos.
Olha,
a necessidade é muito grande.
É muito grande. Quando nós mudamos a academia, só para vocês terem uma ideia, nós mudamos a academia e foi o spinning junto. E o spinning estava aqui improvisado no ginásio.
Sim.
Aí, o que acontece? Mudou, lá ficou vazio, colocaram lá uns reenergômenos. E aí, passados 6 meses, tem 150 inscritos.
Nossa.
Aí, o que a gente vai ter que fazer?
Onde a gente vai colocar isso?
Não estava previsto no plano diretor.
São as surpresas de uma obra, vamos dizer assim.
Então, aí arrumamos espaço para o Renner Gomes, tirando esses funcionários e outros espaços. Certo. Vai se criando.
Bom, como vocês podem ter percebido durante o nosso papo aqui de obras no clube, a gente ouviu barulhos. O clube está em obras praticamente 24 horas por dia, hein, não é isso? Maravilha, mas vamos em frente, vamos seguir com a nossa conversa aqui. Gil, no começo da sua gestão foi comentado que o clube passa a ter uma nova posição na diretoria, a de supervisionar todas as atividades das crianças, dos adolescentes. Como é que funciona isso? O que é esse movimento?
Bom, primeiro, deixa eu me desculpar com os sócios, né, que estão aguentando obra há muito tempo.
É uma boa, boa.
Nós também estamos cansados de obra.
Somos sócios também, né? Praticamos
somos todos aqui cansados. Mas tenho certeza que no futuro isso está sendo já recompensado. Não, a ideia da diretoria infanto-juvenil é o seguinte: você tem as atividades principais. Então, o infanto-juvenil antes estava o recanto no cultural. Uma parte no social, outra parte no desenvolvimento social. Então, tinha várias atividades sendo feitas para as crianças em áreas distintas. Essas atividades, nasquelas diretorias, não são atividades principais. Elas estão lá no rodapé da diretoria. Então, aquelas ela não é prioridade. Ela não é prioridade. Nem a escolinha é prioridade para o cultural. Ela já tinha uma administração meio independente. Ela acaba sendo um estorvo para aquelas diretorias.
Mas que são importantes, porque são as crianças, o futuro do clube.
Exatamente. É fundamental, e a nossa escolinha é maravilhosa. Não é porque hoje ela tem uma diretoria específica que ela melhorou. Não é isso. Inclusive, a gerente é a diretora da escola, nessa diretoria.
Certo.
Tá? Agora, essa diretoria passa a ter como foco só as crianças. Então, se o recanto, se a diretora do recanto olhava com carinho, que a gente sabe o trabalho que eles fazem lá é fantástico, todas as crianças do recanto, ela passa a olhar todos os espaços das crianças dentro do clube. Então, a gente tem aquele espaço que está previsto de aventura, né, ali do lado da árvore. Elas sugeriram duas quadrinhas pequenas, enquanto não tem espaço de aventura. Para quê? Para que as crianças tenham um espaço para ficar.
Isolado ali.
Isolado, movimento. As crianças menores.
Sim, legal.
Tá, e elas fazem a programação. Então, se já existe uma programação cultural, social, do recanto, ela passa a fazer das outros espaços, da brinquedoteca, da sala jovem, ela passa a assumir. Então, nós achamos que isso seria importante. Fizemos esse remanejamento. Essa diretoria foi implantada, mas ela não tinha orçamento, ela foi pegando os orçamentos pingados das outras áreas e no próximo ano ela vai ter o orçamento dela.
E aí ela vai poder fazer ela muito, vai mais ter muito mais coisas voltadas para as crianças. Isso. Maravilha. Nessa onda de ESG, né, foi comentado também que a sua gestão ampliaria a transparência administrativa, que é uma coisa que eu acho que nesses anos vem sendo melhorada. É. Comenta um pouco para a gente como é que está isso no momento, nesses 8 meses.
É, nós fizemos ali no final da gestão do Éder, né, a gente tinha muito questionamento de obra.
Tá.
Quanto custa, quanto não custa, preço de contrato. Então nós, ainda já na gestão do Éder, por sugestão inclusive dos funcionários da área de patrimônio, eles criaram lá um slide para cada obra, onde tem área construída, valor gastos, contratos, valor dos principais contratos. Isso já foi apresentado em fevereiro ou março desse ano. Então, todas as obras elas passam a ter o preço divulgado, o metro quadrado, tanto da obra como dos ativos. Então, a gente vai mostrando, né? Já muito foi feito na gestão passada, tá? Essa tá. Parte, hoje, todos os conselheiros recebem, que não recebiam, todos os números da diretoria mensalmente. E isso é muito importante. E depois ele é publicado no site. Então, você tem lá todos os números. Aumentar essa transparência, eu acho que passa por modernização. É, a gente já está tentando, faz tempo, que se faça os cursos sejam contratados pelo site, que a filha seja exposta pelo site. Então, isso parece que está em desenvolvimento.
E agiliza mais o processo.
Agiliza, né? Dá transparência.
Sim.
Porque, infelizmente, nós temos uma demanda muito grande represada de cursos. Existe fila de espera.
Olha só.
E precisa ter transparência. Você veja, nós também na gestão passada, há um ano e meio atrás, fizemos mais uma sala de Pilates. Ela foi preenchida em
questão de
60 dias, já estavam todos os espaços já tomados.
Nossa, que maravilha. Tá,
e isso
mostra a necessidade de cada vez estar melhorando as coisas.
E tem necessidades.
Sim.
Existe o problema de falta de espaço.
Vamos falar um pouco de compliance, que é uma novidade aí que veio na gestão passada e tal. Como anda essa questão e o que tem sido alvo de mais atenção desse departamento? Tem alguma coisa, movimento?
Veja bem, a diretoria de governança, onde está essa parte de compliance, que é cumprir, né, com as obrigações, cumprir com o regimento do clube, com o estatuto do clube, como comprar, como gastar. Então, isso...
Andar dentro das regras.
Isso é muito difícil no clube. Bom, mas como é difícil? É difícil porque cada diretoria tem um órgão administrativo que pensa diferente. Então, no patrimônio faz de um jeito, você vai no esportivo faz de outro. Então, a gente precisa usar essa diretoria de governança para treinar.
Tá? Para alinhar todos esses departamentos em si, assim, isso. Vamos dizer assim.
Então, nós estamos agora conversando com a controladoria, porque para treinar, a gente tem que saber o que está errando.
Sim. E os próximos passos?
Então, o próximo passo sempre é treinar,
tá,
para não errar. Então, o que, que acontece? A controladoria vai, junto com a diretoria de governança no próximo ano, incentivar a diretora financeira, a diretoria de suprimentos, a comunicar à diretoria de governança que alguma diretoria fez um procedimento errado. Então ele vai chegar lá, olha, você comprou errado. Ah, você não vai pagar? Lógico que nós vamos pagar. O paulistano não vai pagar. Mas olha, você comprou de forma errada, você não pode comprar de novo de forma errada.
Vamos corrigir isso.
Tá. Porque nós temos, né, algumas situações que são emergenciais, mas quando não é emergencial, você tem que se programar.
Sim.
Então, muitas vezes...
Dentro do orçamento. Né?
Dentro do orçamento, mas muitas vezes é por esquecimento.
Sim.
Eu vou até dar um exemplo.
Por favor.
Vai ter o show lá, X... O que, que aconteceu? Esqueceram da ambulância. Chamaram a ambulância de emergência. Fizeram a concorrência, certo? Fizeram, não sei o quê.
Aí o custo é diferente, né?
Aí, não, você tem até contrato. A questão, às vezes, não é de custo, mas a questão é de como pagar depois.
Entendi.
Como, entendeu? É de fazer a coisa direito.
Tá? Ah, então, isso está sendo estruturado na medida do possível para amarrar todos os departamentos. Para que.
Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, dentro da própria controladoria, nós estamos contratando 2, 3 funcionários para fazer uma centralização de contratos.
Tá.
Não, ele vai fazer a gestão do contrato? Não, a área vai fazer a gestão do contrato. Mas a hora que for para a controladoria, ele vai dizer, contratou direito, está certo, para nos dar tranquilidade, para você ter o duplo comando. Então, a diretoria que tem a obrigação de executar aquele contrato, na hora do pagamento, ela vai fazer a medição do contrato, vai fazer a autorização para pagamento, e essa controladoria vai ver se todos os trâmites corretos foram obedecidos. Hoje, você vai, faz o contrato, manda para pagar, paga.
Então, tem que ter um controle, uma linha mestra.
Tem que ter um contraponto. Então, às vezes a pessoa pensa que governança, compliance, é denúncia, é não sei o quê.
É, tem muito essa visão, né?
Esse é o final da história. Sim. Tanto é que, estatisticamente, 90% ou próximo disso é só entre funcionários. Tá. Entendeu? Então, é importante ter, mas é importante a gente usar esse investimento para melhorar as nossas práticas. Esse é o objetivo, o melhor objetivo.
Tá? E esse time de compliance é feito por membros do clube? Esse time principal que faz toda essa...
Não, tem lá na diretoria 2, 3 pessoas. Essa vai ser um trabalho que nós vamos fazer junto com a controladoria. Então, a gente, primeiro trimestre do mês, vamos tentar entabular de como fazer a prospecção dos erros que tem para transformar isso em treinamento para errar menos.
É, perfeito, parabéns. Falar um pouco de restaurante, que é um tema, né? Todos os sócios frequentam, tem comentários bons, não e tal. E a gente tem visto aí nas redes sociais comentando que o preço praticado ultimamente pelo clube, em função de até dos pratos apresentados, é um preço maior com uma quantidade menor, né, no prato. Que ficaram caros e tal, em relação até a muitos lugares fora do clube. Como é que é lidar com isso?
A nossa área de bares e restaurantes, ela é uma área difícil, né? Não tem clube do tamanho do nosso, que tem a operação 100% dentro do clube. Tá. Então, nós temos aí 420 funcionários, aumentamos, né, a área de bares e restaurantes. E
essa reforma que foi feita no
com sushi, sport bar, tal. Então, ela é uma operação bem complexa. E ela é um lugar, estatisticamente, nas pesquisas que foram feitas, que o sócio frequenta 90% e tantos% de quem entra no clube vai para lá. Era próximo de 100%, 96%, algum
desse jeito. Praticamente, tudo passa lá.
Sobre aumento de preço, eles tiveram, nessa gestão deste ano, tinha previsto 4 aumentos de 2,5%. Foi dado um só em janeiro, na gestão passada. Fui cobrado pela diretora de bares os aumentos programados no orçamento. Você faz um orçamento,
você tem programado. Que cumprir, sim.
Mas eu conversando com ela, já que essa diretoria escolheu... Bom, vamos voltar um pouco no passado. Vai.
Sim, por favor.
Nós fizemos, na gestão do Éder, todo um grupo de trabalho que fez toda a negociação e toda a estruturação com terceiros.
Tá.
Então, todos os prestadores de serviços foram acertados durante a gestão do Éder. O único que foi acertado lá, mas implantado depois, foi a fisioterapia, que ela começou já nessa gestão, mas toda a negociação, tudo foi feito na gestão do Éder, visando melhorar, visando manter a qualidade do serviço, porque o sócio está satisfeito.
Sim.
Tá? Visando melhorar uma remuneração justa para o prestador de serviço, e uma remuneração justa para o clube, que faz todo o investimento. Quem faz o investimento é o associado.
Sim.
De uma maneira ou outra, é o associado que faz, quem paga todo o investimento é o clube. Tá? Então, nós tivemos casos muito bons. Se a gente pegar barbearia, podologia, os funcionários lá ganhavam 42%, passaram a ganhar 70%. O clube recebia R$4.000 de aluguel, passou a receber 30%.
Tá.
Eliminamos o intermediário. São os mesmos prestadores que ganharam mais. E o que o sócio ganhou? Primeiro, a continuidade.
Sim.
Segundo, a receita do clube aumentando. Esse dinheiro diminui a contribuição social. Terceiro, nós negociamos com eles, e eles mesmos propuseram para nós, que não se reajustasse por 3 anos. E desde aquela data não tem reajuste.
Nos valores?
Nos valores.
Tá.
Por quê? Porque eles tiveram um plus muito grande. Eles mesmos propondo, olha, o barbeiro lá, eu lembro bem que o Misael falava assim para mim: não, Gil, lá fora tá mais barato que aqui. Então não aumenta aqui, porque aumenta aqui, eu ganho mais, o sócio fica feliz. A visão deles. entendeu? E a gente melhorou e fizemos isso em todas as áreas de terceiros. Todas nós melhoramos o quê? A receita do clube.
Em contrapartida, então, o preço aumentou, mas você conseguiu aumentar...
Não, não, nós aumentamos a receita sem aumentar o preço.
Sim.
Qual é o outro caso de sucesso aí? A fisioterapia. A fisioterapia, o clube bancava a fisioterapia e tinha prejuízo. A hora que você coloca uma empresa de qualidade, fizemos uma concorrência, a um preço bem mais barato que lá fora, que hoje a fisioterapia que é R$180. Você não encontra no entorno aqui nos Jardins uma fisioterapia de qualidade de R$180. No passado, o clube não podia dar recibo, dar nota para a pessoa se reembolsar. Hoje, a empresa dá para o associado a nota, ele vai lá no convênio dele e se reembolsa. Então, o clube deixou de gastar R$1 milhão por ano, que dava de prejuízo, começa a ter uma receita próxima de 70, 80 mil por mês. O rapaz está feliz porque ele está prestando serviço, o sócio tem um serviço de qualidade e ainda pode ser reembolsado. Então, tudo isso nós fizemos na gestão passada. Esta gestão não tem mais o que fazer com o prestador de serviço. Aí ela passa a ter que olhar para dentro. E olhar para dentro é mais difícil.
O umbigo é mais embaixo, né?
Não, porque você mexe com você mesmo, com a gestão, com seus funcionários. Então, e nós não podemos olhar o clube inteiro, tudo. A gente escolheu bares e restaurantes e escolhemos suprimentos.
Tá.
Porque um está ligado ao outro, tá certo? Então, quando na área de suprimentos e na área de gestão do restaurante, porque a gestão do restaurante, quando as pessoas falam a porção diminuiu, não, a porção não diminuiu, não tem ordem nenhuma.
É, são comentários que a gente...
São comentários. O que diminuiu, tem porção que foi feita menor, mas em outro ponto de venda. Então, para vocês entenderem mais ou menos, né, o associado entender, lá no Boulevard e no primeiro andar, a porção de proteína... Está escrito no cardápio, não sei se é 250 ou 300 gramas.
Tá.
Quando o pessoal de bares fazendo esse estudo falou para nós, aí fora não existe porção deste tamanho. Falei, não existe. Qual é o padrão? Não, é 180, ou para isso é 200.
Tá.
Não tem problema. O Sport Bar, a gente precisava fechar o expresso para reforma. Nós vamos pegar os melhores pratos que mais vende no clube e vamos fazer como é lá fora, na porção individual.
Então você vai diminuir a porção.
Lá nós diminuímos e colocamos no cardápio. Filé à parmegiana, cento e tantas gramas, 170 gramas. Porque eu falei para ela, você tem que dizer.
É.
Só que o preço não pode ser o mesmo dali.
Do anterior.
Não, você continua tendo ele no clube no tamanho correto, no Boulevard. No tamanho antigo.
Então, que é bem servido.
Que é bem servido. Sim. Tanto é que no Boulevard os pratos são tão bem servidos e no primeiro andar que 70%, 80% dividem o prato.
Sim.
E qual é o grande problema? Ele quer dividir o prato, mas quer que reforce a porção do acompanhamento.
Bom, mas aí não tem milagre, né?
Bom, mas é isso que acontece. Então, o bares e restaurantes identificou profissionalmente, que a gente começou a ver o negócio de uma maneira interna, né?
Tá.
Então, olha o que acontece. Para o funcionário, toda hora, vem o sócio falar, mas veio pouco purê, mas só dividiu e fica aquela discussão, ele já vai lá e coloca mais, entendeu?
Não, porque...
Só que isso também não está correto.
Sai fora das regras do jogo.
Das regras do jogo, né? Então, nós agora, com a reforma do Expresso, nós pudemos colocar pratos lá, ou a seu gosto, praticamente sai do Boulevard e vem para cá. É, a outra coisa que nós fizemos lá, nós colocamos esse festival de carnes, né? Que ele é individual, a porção é individual, te custa R$100, R$108.
Bem servido.
Daí, não, e carnes diferentes, porque o clube só tinha filé praticamente como carne. Agora não, tem um flat iron, tem um chouriço, um Denver.
Sim. E deu uma modernizada, né, no
cardápio. Você vai mudando. A gente tinha um festival de camarão lá que já fazia 3 anos que ele estava lá.
Os camarões estavam cansados.
Então, o que, que a gente fez? Ao invés de dar os aumentos, por isso que eu voltei no assunto, dos 2,5, 2,5, 2,5, eles começaram a ter eficiência na compra e eficiência na entrega. Porque se você não padronizar a entrega, o sócio vem e pede mais.
Sim.
Pede mais. E ele está na dele de fazer isso.
É.
Agora, pode acontecer de ele vir um pouco menor...
E aí o sócio vai reclamar.
E o sócio vai reclamar, mas às vezes ele pode vir um pouco menor por um erro do funcionário, não porque foi mandado diminuir
a porção. Afinal de contas, você lida com pessoas, né?
Não, você lida com uma operação 400 e tantos funcionários. É. Você acredita que se lá são duas diretoras, se as diretoras tivessem tomado a decisão sem falar com o presidente, porque se fosse falar, eu ia dizer, não mude nada. Se é para mudar, é para mudar quando tem a reforma.
Tá.
Que nem nós fizemos lá no Sport Bar, que nem nós fizemos no Expresso. Tá? Aí você muda e dá uma nova paginação em tudo.
Sim.
Tá? Você acha que alguma diretora vai dizer para os funcionários, vocês diminuam a porção? No dia seguinte, o clube inteiro vai estar sabendo.
Vai ter uma manifesta.
É, não, e o clube inteiro. Existe segredo para isso? Não existe. Então, o que foi pensado quando ela cobrou os aumentos? Olha, você mantém o seu déficit operacional previsto em orçamento, eu não vou dar aumento. Quer dizer, se você está sendo eficiente dentro do seu orçamento, por que que eu vou onerar o sócio?
Sim, não tem porquê.
Ela falou, opa, não, você tem razão. Porque não, a hora que ela aumenta lá 2,5%, ela passa a ter 300 mil a mais naquele, por mês. Ela diminui bem o déficit. Mas olha, eu prefiro que o sócio não tenha.
Não recai.
Pode ser que, não vou dizer nada aumentou, pode ter tido alguns aumentos pontuais. Por exemplo, quando o café disparou, a gente teve que aumentar um pouco. Tá, ou aumentar muito, aí é uma questão de referência.
Mas se o café abaixar, diminui o preço?
Tem que diminuir. Essa é a função que o sócio também tem que fazer, né? É. Olha, diminuiu, vocês aumentaram. O salmão aumenta lá, agora o salmão diminuiu.
Sim.
Então, é uma operação muito difícil.
Sim.
E não dá para comparar com o que acontece fora. Quando vê essa questão, eu pedi para fazer um levantamento das bebidas de todos os clubes.
Ah, legal.
Tava tudo linear. Tava tudo no mesmo preço.
Tá dentro do padrão.
Agora, a ideia pro próximo ano é ter um aumento só em janeiro. Porque o último foi em janeiro.
Tá.
E aí vocês vão ter que aguentar o ano inteiro. Esse é o combinado.
Segura o jogo. Tem que rebolar, vamos
dizer. Tem que rebolar, porque se também deixar muito solto, é muito fácil dar o aumento.
Sim. Vamos mudar um pouco de tema também, vamos falar um pouco dos eventos, né? São maravilhosos, mas muita gente também reclama positivamente e negativamente, né? Então, desde a gestão anterior, se não estou enganado, você me corrija, por favor, implantou-se a política de cobrar ingressos para os sócios, para os eventos realizados. Coisa que não acontecia um tempo atrás. Então, assim, você ouve muita gente comentando. Você tinha maravilhosos eventos, mas não se cobrava. O que se deu esse movimento? Por que se deu esse movimento?
Bom, primeiro que é uma questão até de justiça, né? Se ninguém pagar nada, nós temos que ter uma contribuição social lá em cima, tá? Então, mas não é esse o motivo da cobrança. O motivo da cobrança é controle. Como você aumentou muito a frequência, se você trouxer uma atração muito boa...
Mas Ivete Sangalo não vai ter lugar para sócio.
Não, você entendeu? Então, a gente está aí no planejamento de inaugurar o ginásio com o Tiaguinho. Se você conseguir trazer o Tiaguinho, vem o Tiaguinho aqui, se você não cobrar e não tiver um controle, é capaz de você ter que fechar a portaria. Não, e aí o sócio não entra. Você imagina administrar a não entrada do sócio no clube dele para um show.
Tá.
Entendeu? Então, toda essa...
É, porque não são valores exorbitantes, não, são valores simbólicos. É justo isso, vocês arrumaram uma maneira de equilibrar o controle populacional do clube.
Isso. Vamos voltar para a transparência.
Tá.
95% dos eventos no clube são deficitários, precisam de ajuda da contribuição social. Era de graça, já era deficitário.
Já era deficitário.
O clube tem por finalidade dar para o sócio lazer, prazer, o que ele gosta, esporte. Por exemplo, a operação de bares e restaurantes, ela é deficitária? Não tem como não ser. Você entra às 7 da manhã, sai às 15 de meia-noite, você vai lá no snooker, tem um cara lá que fatura nada e ele está lá. Você vai no bar do tênis também. Então, não tem, é muito difícil da operação. E às vezes você tem um efetivo grande para quando tem o clube um pouco mais cheio, né? Que é de manhã, para o café da manhã, no almoço e na janta. Mas nos intervalos...
Você tem um buraco ali.
Um buraco, e o funcionário está aí, entendeu?
Tá cobrando a hora dele.
Como é que funciona os restaurantes lá fora? Eles falam para o funcionário chegar às 11h30, monta... Fecha às 3, volta às 18h30.
Então, tem um buraco.
Aqui nós temos operação em grande parte o dia inteiro, alguns não.
Tá.
Então, tudo é muito diferente.
Temos também notado, assim, de uns tempos para cá, que a entrada de publicidades, placas publicitárias, cinemas com anúncios e tal, isso ajuda na receita do clube. Como é que se deu isso? E essa é uma das razões, ajudar no orçamento? Como é que é
então,
isso?
Então, a área de marketing foi implantada na gestão do Paulo Moviso, acho que o Cláudio Monteiro Nescau foi o primeiro diretor.
Ah, o Nescau, tá.
O objetivo era melhorar a receita, nós não tínhamos uma estrutura nenhuma profissional, era tudo meio empírico, feito por cada diretoria, entendeu? A hora que você profissionaliza, você
a jogada
vai,
é outra.
A jogada é outra. A grande dificuldade que a gente tem, né, que nós temos, é de não ser muito invasivo, mas é difícil. Então, o volume de dinheiro que entra é significativo. Aonde isso reverte para o sócio?
Muita gente quer saber.
Mas esse é o ponto. Nos últimos anos, por uma série de motivos, essa parte administrativa, essa parte de gestão, essa parte também de aumentar a receita de publicidade, assim como também aumentamos muito a receita de patrocínio, né, nos projetos incentivados, volta para não se pagar mais contribuição social. Nos últimos 7, 8 anos, nós estamos 16% ou 17% abaixo da inflação.
Ah, esse é um ponto importante.
E se você comparar, esse ano de novo, nós resolvemos dar a inflação um pouco mais, vamos dar 5,42 de aumento, mas os outros clubes todos vão dar acima. E isso tem sido há muitos anos todos os outros acima.
Sim.
Tudo isso é em função do aumento de receitas e você e de gestão.
Tem que pegar de um lado ou do outro.
O dinheiro não vem...
Ele não cai do céu
e ele fica no clube. Tá. O clube não distribui dinheiro para nenhum associado.
Sim.
Entrou aqui, ficou aqui. Às
tem
vezes
que ser bem administrado.
Causa desconforto. Então a gente tem que ver até qual é o limite. O mercado imobiliário é um mercado muito aquecido.
Sim.
Então você pode entrar na nossa revista, não tem mês que não tem anúncios imobiliários.
É.
Mas
tem que aproveitar a onda.
Vamos abrir mão disso?
É. Ajuda, como você falou, né? Pagar uma coisa aqui ou pagar uma coisa.
Agora, aquele ostensivo, não, né? A plaquinha, aquele que tem a pessoa, aí ela pode ser melhor pensado.
Tá. Falar um pouco da comunicação do clube, né? Para os associados. Como é que tem avançado isso? Como é que o clube se movimenta para cada vez mais comunicar melhor o clube? Tem um movimento, um posicionamento disso nas redes sociais? Na sua gestão, isso vai...
O que a gente tem procurado primeiro é a informação chegar na diretoria de comunicação.
É comunicação, uma coisa séria. Viu?
Sem receber a notícia, fica difícil.
Sim.
Então, às vezes, em uma diretoria, pô, vocês não fizeram isso da minha diretoria, mas você também não comunicou, eu vou atrás de você.
Tem que soltar essa comunicação para chegar no lugar certo.
Difícil. Eu acho, ainda é o melhor meio, a revista. Me parece que a revista ainda tem um alcance muito grande.
Olha só.
Agora, a gente tem os totens, a gente coloca lá... Às vezes, ninguém vê nada.
É difícil agradar a todos.
E como é que você vai se comunicar se a pessoa não aceita a comunicação que o clube tem?
E também os aplicativos, né, que foram lançados.
Nós vamos agora melhorando aí a secretaria, um aplicativo novo de gestão, que vai demorar aí 2-3 anos para tentar fazer tudo por lá. Inclusive, reserva de curso, todas as coisas que envolvam secretaria será feito por lá. Tá. Hoje já está implantado o sócio, pelo aplicativo, autorizar um visitante. Então não precisa mais vir pessoalmente. Isso foi implantado agora no
sócio,
final.
O sócio responsável, você disse.
Sócio, né? Como se entra aqui no clube? Ou o sócio apresentando...
Aí a pessoa paga, senão o sócio espera.
Ou então um conselheiro que tem um limite aí por mês para liberar gratuitamente.
Então, através de um aplicativo, o sócio
hoje faz da casa dele.
Olha, isso é bom.
Tá, outro dia eu liberei lá o namorado da minha filha pela minha casa.
Mas você é o presidente, você poderia...
Não, antes eu vim aqui, uai. A regra é vir.
É verdade.
A regra é que você tem aqui, tem que assinar o termo.
É, exatamente.
Tá, agora você faz pelo aplicativo. Então, esse é um processo que está se iniciando, que vai demorar a gestão inteira. A gente vai tentar tudo fazer através do aplicativo em termos de secretaria.
É cada vez mais, né? O clube está se modernizando, as novas gerações, e essa nova geração vive mais dentro do celular, dos aplicativos.
Exatamente. Agora, a comunicação hoje ela é muito difícil do sócio captar. cansei de ver. Pô, o clube tá fechado? Agora, ontem.
É.
Ontem teve chegou a festa dos funcionários. Chegou um monte de gente às 5 horas. Eu não sabia, eu não sei o quê. Como é que a gente vai comunicar? É. Tá nos totens, tá na revista, tá...
Anunciar nas canais de TV, nas raças. Vamos mudar um pouco aqui. É, durante a Flicap, né, eu notei, algumas pessoas notaram, de um posicionamento do clube para abrir mais para a sociedade paulistana, né? Afinal de contas, o clube é um clube centenário, tem uma história maravilhosa, um futebol que começou na sociedade, depois outros movimentos. Você pensa nisso nos próximos anos?
Como é que foi feita a Flicap? A Flicap foi modulada para receber dinheiro incentivado. Então foi feito o projeto pela Lei Rouanet para captar R$500 mil e ela praticamente não custa nada para o clube. E para fazer a Lei Rouanet, você precisa abrir um pouco para o público externo e a diretoria cultural pensou muito bem até em trazer crianças de escolas públicas.
Que legal.
Porque isso é importante. Nós não captamos nada, mas próximo ano já renovamos e já tem 200 captados e a promessa dos 300. Quer dizer, no ano que vem, se der certo as captações, porque tudo é um aprendizado, né? Nós nunca fizemos Lei Rouanet.
Exatamente.
Entendeu? E nem trabalhamos bem, foi tudo meio em cima. Depois eu acabei descobrindo, você veja como é que é, né? A gente sempre no esporte, sempre no esporte, as empresas têm 2% no esporte, que parece que agora vai para 3%. A Lei Rouanet é 4%.
Olha.
Então é 2 mais 4, entendeu? E a gente está engatinhando para a próxima. Para a próxima, a gente já está renovando, a gente já tem o compromisso de 200 mil. Provavelmente a gente completará os outros 300 e aí vai sobrar essa verba para o clube. De novo, tá? Então,
pode fazer
ao invés da contribuição social arcar com tudo isso, a gente vai usar o dinheiro incentivado.
Maravilha, parabéns.
Fora o trabalho social.
Sim, falando em trabalho social, como é que tá as ações sociais que o clube tem feito, acho que através da Chave do Coração, Cap do Bem, né? Como é que cada vez cresce, como é que você pode...
Eu vou dizer a você o seguinte, nesses 8 meses aí, essa é a área que mais mudou o meu, não o conceito sobre ela, porque eu sempre achei importante, mas a visão.
Um outro olhar.
Eu sempre olhei, né, nas minhas áreas, não me intrometia nas outras áreas, não fazia uma análise crítica.
Agora, senhor presidente.
Agora eu acabo tendo que fazer.
Acaba
tendo que fazer uma análise crítica de tudo. Então, eu percebi, primeiro, a gente tem lá 70, 100 voluntários, é um mundo de voluntários.
Cada vez mais,
As é impressionante.
Se engajam nisso.
Isso por si só já é fantástico.
É.
São pessoas com disponibilidade de tempo que querem ajudar o próximo. Veja bem, né? Você dar esse espaço, esse caminho, já é fantástico. É fora isso, eles desenvolvem atividades culturais, sociais, eles fazem lá um campeonato de carteado, arrecadam dinheiro e vai ajudar o próximo. Fazem aí um desfile, eles cobram um desfile, o preço que a gente cobra num show, eles cobram R$180 no desfile, R$150 no desfile, lota, acaba... Tá certo? Faz um negócio super interessante, eu nunca tinha ido, fui lá. Então, qual foi o meu olhar? Assim como a diretoria social cultural dá entretenimento para o sócio, eles dão entretenimento para o sócio, que é tudo muito agradável, e ainda pega os recursos que eles arrecadam para fazer o bem para quem está precisando.
Isso é maravilhoso.
Então, o meu olhar mudou tudo, entendeu? Eu falei, não,
quando a gente não se envolve, né?
De fora, entendeu? Eles já tiveram, estamos inaugurando ali o espaço novo, né? Para eles, já definitivo. Não, definitivo.
Que legal.
Dentro do plano diretor, no final da gestão do Éder, nós conseguimos achar um espaço. Quando saiu esses funcionários,
tal,
eu falei, gente, eu tô cansado de levar o pessoal de uma hora para debaixo da onde, uma hora para... Aonde tem um espaço, você vai levar para o pessoal. Você vai perguntar para a diretora, ela fala, é pequeno, mas agora vocês têm um espaço. Aqui no clube o espaço é...
Essa é a palavra...
Aqui é difícil, entendeu? Então eles hoje têm um espaço definitivo, tanto um quanto o outro. Então o trabalho que eles fazem é fantástico.
Eu lembro na pandemia que eles fizeram umas coisas maravilhosas.
Recentemente, teve uma ação de inclusão, né, no esporte, você teve lá no Pinheiros, não sei se é Olimpíadas, que vão ser todo ano agora com o esporte. Como é que você enxerga isso,
olha, paulistano? Nós tivemos, sempre já tivemos algumas ações feitas pelo clube. Tá, já trouxemos time de futebol, já tivemos coisa dentro da piscina.
Ah, eu lembro, da seleção do futebol.
Dentro do clube. Existia a ideia de fazer uma coisa interclubes. Foi feito esse no Pinheiros, né? Tive a oportunidade de ir, foram lá 6 clubes. Não teve uma aderência tão grande assim.
Mas é um primeiro passo, né, gente?
Não, mas ele foi... Olha, eu cheguei lá às 8h15 e só saí às 11h30. Foi um prazer muito grande.
São coisas que...
Você vê, não tinham só crianças, tinham adultos também. Você vê essas pessoas tendo a oportunidade de ir em outro clube, ver um novo ambiente, as famílias juntos, todos eles naquele ambiente de... Ele foi
fazendo uma competição.
É, a competição é um detalhe.
Pô, e essa parte da inclusão, então a gente vai ter aqui dentro do Paulistano, presidente?
Como vamos, é isso? Né? A gente vai ser um pouco diferente do que foi feito no Pinheiros. No Pinheiros foi competitivo, aqui vai ser recreativo.
Tá.
Vai ser no dia 14 e a gente entende ser muito importante essas crianças, ou os adultos também, não é só destinado a crianças, que eles conheçam outros clubes, que eles veem outros ambientes. Entendeu? Até porque se você faz um negócio só pro seu clube, talvez não tenha um volume interessante.
É.
Tá, então você
proporciona... Essa interação é importante,
né? É fundamental. Tá, então vem a família. Olha, foi muito prazeroso. O que eu vi no Pinheiros foi fantástico.
Bom, a gente falou um pouco aí de várias áreas e tal. Você gostaria de falar de alguns departamentos em especial, social, cultural, sustentabilidade?
Sustentabilidade, o que a gente tem uma grande dificuldade é de água, né? A gente passou um problema muito grande aí de... Achamos vazamentos, foi um negócio terrível, é. Estamos tentando fazer mais um poço para ser autossustentável, que a gente está usando água da Sabesp, com o volume de sócios usando mais o clube, a nossa reservação é baixa. Reservação sendo baixa, a Sabesp em alguns momentos tem que suprir.
Sim.
E isso onera a nossa operação.
Mais uma grana que sai.
Então a gente está aumentando a reservação e tentando ter mais um poço. E vamos ver, né? E achamos vazamentos, a conta já normalizou. Em outras áreas... Nós temos a ideia de, na revista de fevereiro, fazer um pouco a prestação de conta de cada área, que eu acho que é importante para o associado. Tá? E do que vai ser o futuro. Existem ideias de mudanças, de algumas operações, de alguma. Pode adiantar. Boa. A gente pretende, no sábado à noite, utilizar o espaço do teatro, do cinema, para atividades culturais. Porque os filmes, a gente percebe que a frequência é cada vez menor. Tá, e o sábado é um dia...
Mas isso em função da qualidade dos filmes ou é uma coisa
constante? Ela vem. Quando tem um filme grande,
sucesso,
mas é poucos que tem. Não tem mais aquele apelo. Ah, você vai acabar com o cinema? Não vamos acabar.
Isso é importante dizer, senão as pessoas...
Exatamente. O que a gente pretende é que esse horário nobre do sábado à noite seja
melhor
ocupado por uma atividade cultural... Um teatro, por exemplo, a gente tem aqueles concertos que são feitos ao meio-dia, que é ao meio-dia para fazer concerto, né?
Um bate,
vem lá 70 pessoas, 80 pessoas.
Aí você pode fazer um movimento maior e chamar mais pessoas para uma ação cultural.
Numa ação cultural,
tá.
Que pode ser música, pode ser teatro, pode ser... E o que, que vai acontecer com isso? Esse horário da noite, 8 horas da noite, o clube está vazio. Bares e restaurantes, tá vendo mosca. Se você consegue trazer 200, 250 pessoas...
Você já movimenta dois departamentos aí.
Tá, então, normalmente é na sexta ou no sábado que as pessoas vão a um teatro. Vão...
Sim.
Se você proporcionar isso aqui no clube...
E tem espaço, né?
Nós temos espaço, ele tá sendo usado para cinema. Talvez a sessão da tarde, dependendo do que vai ser feito lá, você consiga fazer sessão até 5 da tarde.
Boa.
entendeu? Agora, se for uma coisa que tem uma peça de teatro, tem que montar um, aí não dá. Então, a outra coisa pode ser, tem um filme que ganhou o Oscar, que todo mundo quer ver. Aquele é aquele aí sábado, será o filme.
É, esse
então,
vai encher.
Então, a atividade cultural, ela pode também ser o filme.
Ser movimentar
mas
melhor.
Mas não só ser só o filme.
Entendi.
Tá, então esse é um dos movimentos que a gente deve fazer no próximo ano, que a gente deve soltar na revista.
Sim.
Na revista de fevereiro, na comunicação. A gente quer prestar conta e a contrapartida é dizer também o que, que a gente vai melhorar.
Não, sim.
Tá, nos shows, provavelmente não terá mais shows no Boulevard.
Que vai ser no espaço...
Vai ser no ginásio.
E no esporte? Novidades? Esporte amador, não, profissional?
Olha, o esporte...
Que é uma paixão sua.
Não, certo? Eu adoro esporte, né? Então, mas o esporte tá ganhando tudo. Então,
vento em popa, hein?
Polo aquático, esgrima, badminton, é um negócio impressionante. Vôlei, né? É. Mas o vôlei. Mas
o vôlei tá se adaptando aí com
o vôlei.
O técnico maravilhoso.
Não, né? Nós temos uma parceria no vôlei, né? Lá nós somos patrocinadores, é diferente. O basquete, não. Somos a equipe na federação. E essa parceria tem sido muito boa do vôlei. A gente vê o ginásio lotado.
É uma atração a mais para o sócio que vocês oferecem.
O que vai de criança e menina no vôlei é um negócio impressionante.
Que é diferente de assistir na televisão, é assistir ao vivo. Você tem essa oportunidade de levar seu filho a assistir uma jogadora, um jogador que... Né, passaram vários jogadores de basquete que eu tive a oportunidade de entrevistar e que hoje estão na seleção.
Então, você veja, a continuidade do trabalho ela é muito importante. Né? Ela foi implementada na gestão do Éder, uma nova maneira de se trabalhar. E ela está sendo dando continuidade, estamos aprofundando onde dá. E vai ganhando cada vez mais, entendeu? E essa continuidade administrativa no clube é muito importante.
Maravilha. Bom, a gente está chegando um pouco aí no final, né? Eu queria colocar uma coisa aqui que seria legal para você. E que você está participando desse ambiente de diretoria tem 9 anos, como você já comentou, né? E você agora chegou na posição maior, que é de presidente aqui do clube. O que isso te gabarita, né, para fazer uma gestão diferente ou melhor, ou trazer benefícios Olha, melhores para o clube?
Eu, como disse a você, eu sempre...
Para um universo de 26 mil associados, que não é fácil.
Eu aprendi muito, porque você, para ser um dirigente de clube, e eu como empresário, eu tive que mudar muitos conceitos. Tá, e aprendi muito. O Guzmão foi um professor sensacional, Paulo, Éder, todos eles me ensinaram muito. Então a gente tem que entender a nossa função, que é satisfazer o sócio, dar entretenimento, mas não é satisfazer dando vantagens, não. Satisfazer dando eventos, dando propiciando.
Que é a função do clube.
Que a função do clube é essa. Mas na área administrativa, né, você tem que ser como é um empresário, como é lá fora. Você não pode ser paternalista. Então você tem que ter esse equilíbrio, entendeu? De não ser tão duro num determinado lugar e no outro. Você tem que ser...
Usar a experiência, uma visão, né? Tanto para o lado do sócio como para o lado das funções.
Exatamente. Agora, o que nos dá uma tranquilidade é a equipe que você monta.
Um bom time tem uma boa equipe.
Então, já na gestão passada, eu ajudei a trazer pessoas que eram pessoas que tinham uma... Primeiro, uma reputação. Segundo, a capacidade reconhecida na área empresarial. E que estavam se aposentando. Ah, então o que, que a gente conversa? Olha, você não pode ajudar o clube. Você vai parar. Entendeu? Você vai ficar fazendo nada.
Vai ficar assistindo o filme da sessão da tarde?
Dá 2, 3 horas pro clube e transforma o clube numa coisa mais profissional. Um negócio melhor.
E você dá mais prazer para essas pessoas também, né?
Então você tem essa equipe que às vezes rivaliza com a outra. É. Mas tô muito satisfeito com a equipe que eu tô. Ela é um pouco mais técnica. Mas eu precisava.
Sim.
Eu não tenho o tempo que os antigos presidentes tinham para dedicar ao clube. Eu tenho minhas empresas, eu tenho meu horário. Os 2 últimos presidentes tinham o dia inteiro para o clube.
É diferente.
Eu não tenho essa condição.
Bom, mas vamos lá. O time que vence vai vencendo. Vamos chegar ao final, então. Vamos fazer um ping-pong aqui.
Vamos.
Gil Ferrari Bacos por Gil Ferrari Bacos. Esporte preferido.
Bom, eu gosto de futebol, depois o tênis. Eu gosto de todo tipo de esporte, assim. Esporte em casa.
Mas eu nunca te vi na natação, hein?
Natação, eu morro afogado.
Time do coração?
Palmeiras.
Maravilha. Hobby?
Basicamente é esporte, viajar, ter uma boa gastronomia.
Algum livro predileto que já leu que te marcou?
Não, nem livro, nem filme. Tá. É um livro bom, eu gosto.
Você se dedica mais ao esporte e ao bem-estar, então.
É, e família, né? Eu gosto do convívio familiar. Tenho três filhas.
Não é fácil.
Três netos. A família é grande, então...
Família é tudo, então.
É tudo, pra mim é tudo.
Não, maravilha. Bom, presidente, fechamos aqui, né? Não sei se você gostaria de falar mais alguma coisa, algum assunto.
Não, gostaria de desejar aí um feliz ano.
Por favor.
Primeiro um feliz Natal, né? Depois um feliz ano para o associado, que nos ilumine a ter uma gestão cada vez melhor para o associado, né? Eu e minha diretoria.
Em nome da Rádio Paulistano, agradeço esse momento, essa entrevista, esses agradáveis, essas histórias, e que seja uma gestão de muito sucesso.
Muito obrigado.
Maravilha, parabéns.
Um abraço.
Sucesso.
Rádio Paulistano.
Uma rádio feita pelos sócios do CAP.